Papo Pop.
Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior. E a gente, como toda semana, né, vai trazer para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto e estou aqui com Elton Bright, né?
Olá, pessoal.
E hoje a gente vai falar sobre cinema nacional, Elton.
Sim, mais precisamente produção local, que é melhor ainda, não é isso?
Pois é, a gente sempre gosta de estar trazendo essas novidades para vocês e a gente, com um conterrâneo desses, a gente não poderia fazer diferente. E demorou a vir, não foi, Elton?
Sim.
A gente demorou a chamar também.
Demorou. Bastante. Cobrei, viu? Mas Antônio atendeu. Cobrei.
Estamos aqui, gente, com o Éder D.O., ele que é diretor e fez aí dois curtas maravilhosos, premiados. Um deles ganhou melhor filme, né? E melhor
filme e melhor roteiro.
No Festival de Cinema de Caruaru em 2017, que foi o Imerso. Sim. Esse eu tava lá quando passou. Menino, que filmão, viu? E também o Balido Interno, que eu vi posteriormente, mas é muito bom também. Que ganhou melhor fotografia, não foi? Em 2019.
Foi aqui, ganhou melhor fotografia no Festival de Caruaru e no Festival lá de São Paulo, no Votorantim, a gente levou melhor curta nacional e melhor roteiro também.
Olha aí. Tadam. E Imerso foi pra Cannes, né?
É, a gente tava no Short Film Corner do Festival de Cannes, que é uma área dentro do Festival de Cannes que é mais para comercialização de filmes. Aí a gente conseguiu colocar o filme lá e... enfim.
E aí, gente, só foi a gente se amostrar pra vocês verem como é o nosso entrevistado de hoje, né?
Entendi. Importantíssimo.
Importante, claro. Então, Éder, muito bem-vindo, viu?
Obrigado.
Vamos aí debater um pouco.
Simbora nós.
Quando a gente fala de cinema nacional, acho que a primeira coisa que a gente pensa, né, é... nas formas de fazer. O nosso cinema, ele é muito diferente do cinema americano, do cinema francês, do cinema inglês. E eu acho que isso é porque a gente tem uma identidade brasileira que é muito diferente, porque o Brasil, ele é vários países em um só, né? Como é que tu encara isso nos teus filmes, na tua...
Essa identidade do cinema brasileiro, ela é muito importante. E até teve um debate recentemente lá no Sudeste, que eu participei agora, justamente falando sobre isso, sobre essa identidade do cinema brasileiro e o medo que algumas pessoas do nosso cinema tá tendo de nós perdermos essa identidade. Porque cada vez mais as produções, muitas produções, essas produções mais populares, vamos dizer assim, elas acabam entrando em um padrão muito semelhante ao padrão americano, né? A gente muitas vezes começa a fazer um cinema que ele é muito semelhante ao cinema americano. E teve um dos palestrantes que estava falando lá, que ele foi pra... tava em Hollywood, passou um tempo lá, e aí teve um produtor americano que ele falou com ele. Ele disse, olha, a gente não quer que vocês façam um cinema parecido com a gente, porque a gente já sabe fazer esse cinema, e a gente faz esse cinema muito bem feito, e com condições financeiras bem maiores, né? O que a gente quer, o que a gente precisa é que vocês façam um cinema com a identidade de vocês. Então é muito importante que a gente tem filmes maravilhosos agora, que inclusive estão com repercussões muito grandes internacionais, e... é justamente por conta disso, porque a gente tem essa identidade do nosso cinema. Porque o nosso Brasil é muito rico, né? As nossas regiões, a região aqui do Nordeste, eu me acho muito afortunado de estar no Nordeste e em Pernambuco e fazendo cinema. Porque a gente tem essa gama gigantesca de coisas, de cultura, de jeito próprio de falar. E é isso que a gente precisa colocar no nosso cinema. É essa linguagem muito própria brasileira que a gente precisa colocar no nosso cinema, porque o regionalismo, ele vende, né? O regionalismo, ele acaba sendo global. As pessoas de lá de fora veem uma coisa que tem aqui e só tem aqui. Porque pra mostrar prédio bonito e, sei lá, robô batendo em robô, a gente tem o cinema americano aí fazendo isso já.
Verdade. E é curioso você falar isso, porque dos filmes que tem maior abrangência assim, nacional, boa parte deles, se não são nordestinos, eles se passam aqui, né? A gente vê isso de Bacurau, a Alta Compadecida, Lisbelo Prisioneiro, Amarelo Manga, né?
Tatuagem, Aquários, temos bons títulos.
É maravilhoso, é assim, é de uma responsabilidade, é, quando você faz cinema, né, de uma responsabilidade tremenda de você tá fazendo cinema e você tá fazendo cinema aqui, porque é, o nosso filme pernambucano, o nosso filme, é, o filme nordestino, ele tem um reconhecimento nacional muito grande, ele tem um reconhecimento internacional também muito grande. E é, é muito louvável quando é, você para... Antigamente, engraçado que antigamente... Eu consumia muito a cultura americana e eu tinha um preconceito gigantesco com um filme brasileiro, né? Filme nacional. Ah, só mostra pobreza, só mostra palavrão. Mal sabia eu que, tipo, eles falavam palavrão também lá fora, né?
Mas só que a dublagem é dublada, né? Aí vira macacos, me mordam.
É bem isso. Mas... E eu dizia, poxa, porque cinema sempre foi meu sonho desde pequeno. Foi a primeira coisa que eu quis fazer desde que eu era molequinho mesmo. É, não quis ser astronauta nem bombeiro. E eu ficava, poxa, é, que falta de sorte a minha ter nascido em Nordeste, em Pernambuco, e querer fazer cinema, porque as chances de eu conseguir fazer isso são pouquíssimas. E hoje em dia eu penso completamente diferente. Tipo, pô, que sorte gigantesca de estar aqui no Nordeste, em Pernambuco, e fazer cinema. Se bem que assim, é uma responsabilidade bem maior, porque sempre que eu me atrevo a fazer um filme, ou sempre que eu me atrevo a escrever alguma coisa, eu fico pensando, poxa... É muita gente boa, é um cinema com um selo é, muito bonito, né? E bem reconhecido esse selo. Então, assim, cuidado lá que tu vai fazer, hein, boy?
Pois é. Responsabilidade, né, Otto?
Demais. Agora vamos falar da produção dele mesmo, né? Tô querendo falar de Balido Interno.
Bora sim, bora.
Parabéns! Meu favorito entre os dois, Imbécil é perfeito. Eita, mas o Balido Interno é muito massa.
Esse é 2019, né? 2019. O mais recente. É.
Fala pra gente a sinopse do curta. Balido Interno.
Sinopse do curta. É, o Balido Interno, ele conta a história de Joana, uma vendedora de ervas na feira de Caruaru. E ela tem um bicho de estimação peculiar, que é um bode. E ela carrega esse bode pra cima e pra baixo como se fosse um petzinho dela, como se fosse um cachorro, um gato, alguma coisa do tipo. E o vizinho de barraca de feira dela, que é o senhor Paulo, ele não aceita que ela crie um bode de estimação simplesmente porque ele não aceita. E o Balido Interno, ele é uma metáfora, né? A gente é uma metáfora sobre preconceitos e sobre intolerância. Então, as imagens, as figuras de linguagens que estão colocadas ali no curta, é, tudo remete a isso, né? Que faz você pensar. E aí, no final do filme, que a gente vai para um campo ali da fantasia, que normalmente nas exibições do filme, tipo, a galera fica tipo aquele silêncio na sala, né? Aí quando é no final a pessoa faz: oxi! Hã? Como assim?
Como é isso? Inclusive, você foi atrás de um elenco que soube segurar totalmente o peso da proposta. Eu já conhecia, né, o Luciano Torres de outras produções dele, mas ela foi uma surpresa. É a...
Glícia.
Isso, eu gostei muito da atuação dela, foi um elenco Glícia, assim, muito entrosado.
Glícia, lá no Festival de Gramado, quando a gente exibiu o Balido lá, ela... Nossa, as pessoas paravam a gente na rua pra comentar. Tipo, da interpretação dela e tal, e a gente tava tipo, poxa, acho que ela vai levar, acho que a gente leva de melhor atriz. E depois o pessoal veio falar com a gente que foi assim, um trisquinho de nada pra ela não ter levado de melhor atriz, mas ela desenvolveu um trabalho muito bom. E eu fui muito curioso porque quando eu escrevi o Balido, existem, são três brigas eu acho que tem no filme, e... É irônico porque em Imerso a gente praticamente não tem diálogo, né? Uhum. A gente é um filme totalmente sensorial. Já no Balido a gente tem muito diálogo, tem as brigas e tal. E eu ficava... Eu disse, poxa, eu preciso de dois atores que eles precisam pegar essa carga, né? E como a gente tinha pouquíssimo tempo, o tempo da gente foi muito corrido pra fazer o Balido, eu fiz um teste por e-mail mesmo. Teve um primeiro momento que o pessoal mandou, tipo, foto, vídeo deles... A gente fez uma pré-seleção dos que a gente gostou, a gente mandou um pedaço do roteiro e pediu pra eles gravarem e enviarem pra gente. Eu acabei ficando com o Luciano e com a Glícia. Mas quando a gente se encontrou, a equipe toda se encontrou, foi no domingo. E a gente ia gravar já na segunda, terça e quarta, foram 3 dias de gravações. E a gente se encontrou no domingo e assim, ou dava certo ou dava certo. Porque se desse errado, era tipo errado geral. Só que, pra minha grande surpresa, Glícia e Luciano, eles são muito calmos. Mas vocês conhecem o Luciano, e o Luciano, assim, ele é muito educado, ele é muito calmo, ele fala muito pausado e tal. E Iglesias também. Eu disse, pronto, nessa cena aqui a gente vai precisar de muita energia, tá. A gente fez um ensaio bem rapidinho, porque a gente tava fazendo prova de figurino, testando algumas coisas. Então tava muito corrido o dia, foi um domingo bem, bem corrido, e tinha tudo que ficar pronto naquele domingo. E o final do dia a gente foi fazer só as três brigas, basicamente, a gente fez pra a gente se afinar, né? E aí, quando eu fui fazer a primeira, eu falei com eles, ah, não vai precisar de muita energia, o que vocês façam aqui, parará. E se a gente não convencer o espectador que vocês estão realmente brigando, tipo, não espera falar o texto dele pra você falar o seu. Quando ele estiver terminando, você já tem que estar falando, porque uma briga é assim, né? Você não espera a pessoa terminar. E aí, os dois olharam pra mim bem paciente. Aí, não, pronto, energia, a gente briga. É, vai brigar. Eu disse, meu Deus.
Já matei aquele pânico.
Eu olhei assim, eu disse, eu me lasquei, velho. Não vai ter como fazer isso, caramba. Não vai ter como. E aí a gente fez, e assim, me surpreendeu positivamente já nos testes ali, no teste não, no ensaio que a gente fez, eu já fiquei surpreendido, eu fiquei um pouco mais tranquilo, né, mas quando foi no dia mesmo das gravações, nossa senhora, foi uma surpresa muito grata, sabe, porque a gente terminava o set extremamente cansado, velho, parecia que a gente tinha corrido uma maratona e o nosso set, ele tinha que ser até 5h30, porque depois disso a feira ficava muito esquisita e a gente não podia ficar lá, a gente tava com equipamento e tal, mas então a gente tinha um tempo muito, muito cronometrado pra gente conseguir fazer, e aí eles conseguiram entregar a última briga deles, que é aquela briga dentro da barraca. Sim. A gente só gravou duas vezes.
Caramba.
Foi só duas vezes, porque assim, na primeira vez, teve só um errinho no texto, assim, no final. E quando foi na segunda vez, eu disse, pronto, zerou. Não...
Mas lembrei do que tu só gravou duas vezes, não bata aquele desespero, não.
Não, inclusive, Luciano falou um negócio que eu fiquei muito lisonjeado. A gente foi pra um festival, o Taquari, e Luciano, ele falou, perguntaram a ele como tinha sido trabalhar e tal, e ele falou que trabalhar comigo acabava sendo fácil, porque assim, eu sei exatamente o que eu quero. Então eu não sou de tipo, ah, vamos tentar, não é bem isso, tá. Eu vou direcionar exatamente o que é que eu quero. Eu direciono muito a câmera, a fotografia. Eu gosto muito de mexer na fotografia, porque eu já trabalho com fotografia, eu sou apaixonado por fotografia de filme. E com os atores também. Então eu sei exatamente onde é que a câmera tem que estar e o que é que os atores têm que estar fazendo. Então quando, se às vezes tem uma primeira tomada que tipo, foi, velho. Tipo, já não, eu não fico prolongando. Até porque a gente tava com o tempo muito cortado, então, limitado. Então eu tinha que ser... Véi, foi complicado, porque eu ficava tipo gravando e olhando pro relógio, meu Deus do céu, não vai dar tempo, não vai, mas a gente conseguiu todos os dias terminar antes do nosso prazo.
Aquela localidade ali é exatamente aonde? Onde foi gravado?
Então, aquela localidade. Eu fui pra...
Ele tá sorrindo, então, olha, tem história aí, viu?
É, porque assim...
Vamos cavar.
Eu nunca tinha ido à feira de Caruaru. É uma vergonha dizer isso publicamente, mas...
Eu nunca
tinha ido pra feira de ervas, na verdade, né? Sim. A feira de Caruaru, assim, eu já tinha meio que na superfície ali da feira, né? Só que em 2017, eu assisti um documentário feito por estudantes da UFPE. E eles falavam sobre a Feira de Evas, era meio que um mini doczinho falando sobre... Sim. A Feira de Evas, xarará. E quando assisti foi quando tava sendo exibido, foi no mesmo dia de Messi, inclusive. E eu disse, caramba, meu próximo curto, ele tá na feira. Eu vou tirar um dia e vou pra feira.
Foi um ótimo cenário que você escolheu.
Excelente.
Que
e cenário. Aí eu fui lá e eu disse, tá, eu vou pra Feira de Evas. Aí cheguei na feira e disse... Como você chega na Feira de Ervas? Cara, eu sei que eu comecei andando, aí tipo, sei lá, passam uns dinossauros assim na minha frente, sabe? Umas vacas voando, um negócio muito louco. E eu fui andando, até que eu me perdi, literalmente eu me perdi na feira e cheguei naquela localidade, naquela localização. Quando eu cheguei naquela localização, eu vi aquelas barracas de madeira, sabe, bem antigas. Eu disse, caramba, é aqui. Aí eu tirei várias fotos assim das barracas. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou saber como é que eu chego aqui de volta? Aí eu saí perguntando pro pessoal, eu consegui traçar na minha cabeça que eu tenho um problema, gente. Se vocês me girarem aqui na sala, eu não sei onde é a porta. Mas eu consegui lembrar, na segunda vez ainda deu uma perdidinha, mas aí comecei aí, acho que praticamente todo fim de semana eu tava indo lá na feira pra ver como é que as pessoas se comportavam, como é que falavam e tal. E a gente falou com a dona da barraca lá, a dona da barraca na feira, que era a dona Maria. E... quando a gente foi gravar, e era muito incrível, porque assim, tinha teia de aranha, sabe? Parecia que as barracas tinham sido esquecidas pelo tempo, e era justamente isso que eu queria essa cara esquecida pelo tempo. O filme, ele transita um pouco ali pela fantasia, então era justamente isso que eu queria, e a gente se esforçou bastante pra não pegar nada moderno, sabe? Cerâmica, nada que tivesse esse tipo de coisa. E aí, quando eu falei com a Dona Maria, eu disse, pronto, a gente vai vir aqui amanhã, eu e a produtora, né, a gente vai vir aqui amanhã. Ela disse, pronto, meu filho, aí quando for hoje eu vou limpar a barraca. Eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí a filha dela disse, oxe, vai filmar com essas teias de aranha, essas coisas feias, a gente vai limpar. Eu disse, não limpe a barraca, pelo amor de Deus. E aí elas não limparam a barraca e a gente conseguiu aquela fotografia sensacional do filme, porque o local já era incrível. A gente só teve que fazer uma troca de barraca, porque a barraca do lado, o cara parece que alugou ao filho dele, não sei. E a gente mudou só uma barraca, que aí ficou sendo a barraca do seu Paulo, só que era uma barraca de ervas. Aí a direção de arte, que foi feita por Monique, ela tirou tudo que tinha de erva lá e transformou ela numa barraca de Santos.
E é maravilhoso essa, como isso acontece no filme, porque também incorpora, né, a história. E você vê a intolerância debatida dentro da feira de Caruaru, porque... Uhum.
Mas não entregue muito, não. Sabe por quê? Eu perguntei a sinopse a você, porque eu tenho dificuldade de falar a história de um curta, porque naturalmente a história é mais compactada.
Sim.
E eu tenho medo de entregar muito, eu me surpreendi muito com o final, de verdade.
Mas tu acha que eu ia dar spoiler?
Acho.
Eu não ia dar spoiler. Eu ia dizer que a forma como debate a intolerância é muito laboratório pra como funciona o mundo, sabe? Porque é daquele cenário ali, com duas pessoas,
sim,
que a gente vê a sociedade inteira, a sociedade inteira cabe ali.
De fato, diz muita coisa.
Isso é em tudo, é em religião, é em sexualidade, até gosto de Marvel vs DC, que a gente vive brigando aqui. Em tudo, sabe? Então, perfeita a analogia do filme, né?
Cara, eu fico muito... Pode falar.
É porque, antes que eu esqueça, porque é o seguinte, é uma experiência que, pra quem não assistiu, eu gostaria que fizesse o mesmo que eu. Eu não conhecia a palavra balido.
Sim.
Né? Então assisti o filme, o curta, sem ter conhecimento da palavra. E foi uma experiência bacana, porque acabou o curto, fui no dicionário. Quando ouvi baleia, aí me fez mais sentido ainda o final do curta. Então, pessoal, quem não conhece a palavra, eu acredito que muita gente não conhece.
É, começa a perguntar pra mim, entendeu? O que é balido?
Exatamente, mas não diz não, deixa o pessoal descobrir, porque eu acho que isso deu um charmezinho a mais.
Faz parte da experiência. E eu fico muito feliz com isso, porque assim, quando eu terminei de fazer o balido, Imerso, ele é um filme que, quando eu escrevi o roteiro de Imerso, eu mostrava pras pessoas e eu tinha, no roteiro mesmo, né, eu tinha três tipos de recepções diferentes do filme. Pessoas achavam, sei lá, que ele tinha morrido, algumas pessoas achavam que ele via gente morta, outras pessoas achavam que ele não conseguia ver as pessoas que estavam ao redor dele, né. E aí eu percebi que isso era bom. Eu disse, eu não vou fechar o roteiro do filme, eu não vou querer direcionar pra onde é que eu quero. Vou deixar muito um campo muito aberto pra que as pessoas, cada um tenha a sua interpretação do filme. Já com o balido, eu tenho uma mensagem que eu queria passar, ela mais um pouco mais clara. Só que aí, quando eu fiz o filme, eu fiquei com um pouco de receio. Poxa, será que a galera vai pegar isso, sabe? Será que a galera vai entender o porquê do bode? Que o bode é extremamente demonizado, né, na sociedade e tal. Será que as pessoas vão entender isso e... exatamente o que vocês estão falando, eu precisava pegar toda essa carga de preconceito e que as pessoas reconhecessem isso ali no filme, nos personagens, da defesa, do ataque, da vítima, quem era o que ali, o que é que você é quando você tá em casa, sabe? O que é que você demoniza, o que é que você não gosta, o porquê você não gosta disso. Então, eu fiquei com um pouco de receio. E teve alguns festivais que a gente passou e eu disse, poxa, acho que a galera não sacou a ideia direitinho, mas ok. E aí foi uma surpresa muito grande lá no festival de Votorantim, que eu fui tipo assim, tá, bora. Aí, mas além do festival ter sido, teve uma recepção fantástica, não esperava. Os filmes, eles eram exibidos no dia e tipo, a galera não aplaudia no final do filme. Aí eu disse, ah, que eu levantei a mão assim pra aplaudir, né? Aí ninguém aplaudiu, eu fui descendo a mão devagarinho. E eu disse, ah, então a galera não tem o costume de aplaudir aqui. Só dois curtas foram aplaudidos nessa noite. Foi o Balido e foi um outro curta. E eu disse, nossa, que legal isso.
Sim.
Eu não esperava. E aí teve um debate. E no debate, o pessoal falando comigo e assim, elogiando. Eu não tava esperando, sabe, esse feedback tão positivo da galera. E eu fiquei muito feliz, claro, mas ainda assim, pretensão zero de ganhar alguma coisa. Eu disse, não, a gente... E eu fiz uma turma muito massa lá, uma galera bem legal. E a gente... Ah, não, vamos... No dia da premiação, eu achava que a gente talvez ganhasse alguma coisa de atriz ou... Sabe, alguma coisa do tipo. E aí quando saiu o roteiro, foi a primeira surpresa, assim, da noite. Eu fiquei ainda parado, assim, na cadeira. E o pessoal, vai, levanta. Vai pegar teu prêmio. Eu peguei lá e tal. Mas ainda achei que tinha sido só aquilo mesmo de roteiro. E quando saiu, tipo, o melhor curta nacional, eu fiquei mais tempo ainda na cadeira. Né? Não sei como. Vamos entregar pra o próximo filme.
Será que foi uma situação meio La La Land de Moonlight no Oscar, tipo, aqui?
Eu já fui andando um pouco devagar, porque vai dar tempo dela dizer que não é e eu voltar pra cadeira mais discreto. Mas eu realmente fiquei tão surpreso, que assim, o meu discurso eu nem esperava. Eu peguei o microfone lá e disse, gente, muito obrigado. Eu fiquei sem saber o que dizer. Mas eu fiquei muito surpreso, assim, e muito feliz mesmo. É muito massa quando tem esse reconhecimento, sabe? As pessoas vêm debater sobre o filme e entendem. Eu fico muito feliz.
Qual diretor brasileiro mais te inspira?
Ah, brasileiro, velho, poxa. Tem o Kleber. O Kleber
Nosso crush, né, Elton?
É. Nosso crush. Que um dia ele tá aqui. Responde a gente, Kleber.
Se Deus quiser.
Me chama também. Fica aqui na porta, tietando com cartaz.
Beleza, pode deixar.
Tem um Kleber que eu acho... O Kleber não tem como não achar. O Kleber é fantástico. E eu gosto muito do que Fernando Meirelles fez. Ah, sabe?
É outro.
Eu acho fantástico. Tem também... É o Walter Salles. Foi... Deixa eu lembrar o filme... Não é Walter Salles. É o Walter Salles. O Central do Brasil.
Sim.
Walter Salles, sim. Né? Teve alguns filmes dele que eu acompanhei, eu gostei, mas o Fernando Meirelles e o Kleber, eu acho dois cineastas assim, brasileiros fantásticos. Eu queria muito um dia chegar próximo do que eles já fizeram pelo cinema nacional.
Rapaz, eu diria que tá no caminho, viu?
Porque... Tomara.
Tá sim.
Começo, olha, o que eu queria também falar de... O Balido Interno é que é muito gradual.
Uhum.
E é a forma como a gente vê a intolerância na sociedade. É assim: o cara já não chega metendo a mão na cara de ninguém, sabe? O negócio começa ali uma discussão e
uma piadinha já... que é soltada, né?
Exatamente.
Devagar, tá.
São palavras, uma cena específica. Eu achei muito massa o plano. Mano, não vou contar, não. Na moral, eu fico muito medo de contar. Depois eu conto em off. Eu achei muito do caramba a visão que você fez lá. Mas vamos falar de Imerso. Já que tô com Imerso, joga a sinopse de Imerso então aí pro pessoal.
É a sinopse de Imerso. Poxa, é complicado. Difícil, falar, né? Da sinopse de Imerso.
Eu tava pensando aqui que eu queria dizer que eu sou muito o cara de Imerso.
Uhum.
Só que como é que eu ia dizer isso? Sem
dar spoiler, né?
Exatamente.
Então, o Imerso, ele conta a trajetória de um jovem chamado João, em que no cotidiano dele, ele tem um cotidiano normal, só que sem pessoas por perto, né? Existe essa ausência de pessoas próximas a ele. E só que aí começa a complicar um pouco, porque vão começando a aparecer e desaparecer pessoas do campo de visão dele. E a grande questão do filme é o quão imersa você está, né? O filme ele vai te convidando pra dar esse mergulho dentro do filme. E não por acaso o filme se passa dentro de uma... Tem muito tempo que se passa num clube de piscina, né? E o pessoal Sim. acha que é por conta disso, mas... Nem tanto.
Nem tanto. Mas é uma boa analogia, né?
Eu sou aquele diretor que gosta de meter a mão em tudo, sabe? O cartaz do Balido, existe um significado, o porquê do nome do Balido, o porquê da história, o que é que eu quero contar com isso, com o Imerso é da mesma forma. Enfim, são dois curtas que eu fico bem feliz assim, de ter feito. Fico eu mesmo fico me pressionando para o próximo, né? Tipo, e aí, o que é que eu vou fazer? Socorro.
Que vai ser uma das perguntas daqui a pouco. Né?
Eu já tava aqui. Então,
o que é que vem?
Porque ele disse, eu sou um diretor, eu gosto de meter a mão em tudo. Ele disse, então, o que é que você vai meter a mão na próxima vez?
Eu já tenho um roteiro.
Olha!
Eu já tenho um roteiro, já... Eu não posso falar muita coisa, mas vamos lá, eu tenho um roteiro.
Um teaserzinho só.
Não, não tenho nenhum teaser.
Com exclusividade, mas... para os ouvintes do Papo Pop, um teaser.
Ai, caramba, me complica.
Ele não esperava.
Não, não esperava.
Esperava.
Ele vai se passar aqui no Nordeste, mas o que eu posso adiantar é que assim, o visual dele vai ser bem arrochado.
Olha.
Pronto.
pronto.
O visual dele vai ser bem arrochado. Foi um negócio que, assim, faz tempo que eu venho desenhando, venho pesquisando e fazendo vendo referências. E, assim, pelo que eu tô vendo no papel, tá ficando bem legal. Bem bacana mesmo. Funcultura me aprova.
Massa. Falando de imerso, você falou dessa questão do pouco tempo de produção para Balido Interno.
Sim.
Né? E qual foi a diferença para imerso?
Nenhuma. Três dias. O próximo filme eu quero gravar também em 3 dias, que tá dando sorte.
Nossa, olha aí.
É uma trilogia.
Uma trilogia de 3 dias. É. Massa.
Mas imerso ele também foi feito em 3 dias, por pura coincidência. Imerso foi porque a gente não teve Funcultura, a gente não teve nenhum apoio de nada, né? Só de amigos mesmo que resolveram embarcar nessa ideia com a gente. E a gente ia ter um feriado, eu não lembro se era na segunda ou era numa sexta. E aí eu disse, poxa, vamos pegar esse feriado e vamos fazer ou sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda, pra gente conseguir gravar. E a gente conseguiu organizar o plano da gravação, todo direitinho pra caber dentro desses 3 dias. E a gente conseguiu executar, só que a gente tem que se acordar muito cedo, porque Sim. A gente precisava pegar a cidade sem trânsito, sem muita gente na rua e tal. Então a gente tem que acordar muito cedo pra gente conseguir fazer esses planos. E com o Balido, a gente participou do Revelando Pernambucos, e a grana ela é pouca, assim, comparada às granas que saem pra os curtas-metragens de, vamos dizer assim, normal, né? Full. E o Revelando Pernambucos era uma grana pequena, e aí quando eu passei pra produtora, que foi o pessoal da Nação, que assim, foi muito massa, inclusive, gostaria de agradecer bastante, que desde antes do Balido ter um roteiro, eles já tinham apadrinhado, eles viram imerso, e eles disseram, ó, teu próximo curta a gente faz. E massa, independente, massa. Assim, ganhando ou não, a gente vai fazer o teu próximo curta. Então eu já tinha uma produtora que tava disposta a isso. E aí, quando eu passei a ideia do Balido pra eles gostaram bastante. E quando a gente começou a fazer as contas lá pra ver o que é que cabia dentro do orçamento, ele disse, ó, pelo que eu tô vendo aqui, isso assim, a galera já trabalhando num valor bem abaixo do preço. O diretor que vos fala não ganhou nada. E a produtora também não ganhou nada, né? A Nação também não tirou nada, porque todo o dinheiro praticamente foi pra produção do filme. E ele disse, dentro dessa realidade aqui, a gente só consegue gravar o filme em 3 dias. Tu consegue? Eu disse, nossa, se você me der um dia, a gente vai gravar em um dia. Aí ele disse, pois beleza. Aí foi 3 dias por pura coincidência também, que ele nem sabia que Mestre tinha sido gravado em 3 dias.
Massa. Você comentou um pouquinho antes da reação das pessoas à história de Imerso.
Uhum.
E o personagem via espírito, uhum. Enfim. Conta mais um pouquinho aí qual foi a visão do pessoal. De forma diversificada, claro, né? Porque eu, particularmente, eu tive um entendimento no final. Tipo, sou eu na cama ali deitado. Mas enfim, assistam. Mas diz aí, como é que foi a reação?
Eu gosto muito eu gosto muito do cinema que te faz pensar. Eu gosto muito eu sou muito apaixonado pelo cinema europeu. Tiveram 3 filmes. Tá, falando em uma escala internacional. Tiveram 3 filmes que me deram um soco no estômago e me fizeram repensar a forma de ver cinema. Uma vez eu era gurizinho, assim, eu acho que eu devia ter meus 13 anos por aí. E a gente tava na locadora, saudades locadora. A gente tava na locadora, eu e os meus amigos, e a gente começou a pegar filme, então não sei o que lá, vamos assistir um filme aqui, e a gente resolveu pegar um filme chamado 2000 Odyssey no Espaço. Aí a gente, vamos ver esse filme, e era tipo uma fita dupla, né? Aí a gente foi e disse, vamos assistir isso aqui. E aí eu comecei a assistir o filme, e quando eu assisti 2001, foi o primeiro, sabe, o primeiro baque assim que eu levei, que eu disse, eu não sei o que é que eu tô vendo, mas eu sei que isso é cinema. Porque assim, foi um negócio tão que me puxou pra dentro do filme, sabe, que me despertou ainda mais aquela vontade de fazer cinema. Eu fiquei assim, encantado, e aí eu comecei a dissecar, sabe, a obra de Kubrick, e ir atrás e ver o que é que o cara tinha feito e tal. Eu fiquei muito impressionado com 2001, Odisseia no Espaço. O segundo momento, na minha cabeça, eu era acostumado a assistir o cinema pop americano, né, na sessão da tarde. E
saudosa sessão da tarde.
E aí, quando eu assisti 2001, eu disse, isso é um filme de arte. E aí eu comecei a, poxa, isso aqui é massa de se fazer. E aí eu comecei, depois de um tempo, eu assisti Os Sonhadores, acho que é de Bertolucci, Os Sonhadores. E Os Sonhadores me despertou para o cinema europeu. E eu gostei muito da estética do cinema europeu. E eu comecei a consumir bastante cinema europeu. De uma forma que toda vez que meus amigos me chamavam para assistir filmes, eu dizia, só Éder não escolhe. Porque normalmente o cinema europeu, assim, ele é mais denso, ele é mais arrastado, né? É aquele filme que te faz pensar e tal. E teve um filme também, dá um plus aqui na lista, que foi Um Estranho no Lago, que eu achei fantástico, esse filme fantástico, fantástico, fantástico. Eu gosto muito dele. E o último agora foi Parasita, que eu assisti. Ah, sim. E foi outro que eu tava com expectativa altíssima pro filme, porque eu já ouvia muitas pessoas falando muito dele. Eu fui assistir acho que uma semana antes do Oscar pra assistir a ideia. Eu tava lá em Recife. Eu disse, eita, Parasita, acho que tá aqui. Aí tava, eu disse, eita, eu vou assistir, tipo. Ah, vamos lá.
Tô fazendo nada, vamos lá.
É, não tô fazendo nada. Mas eu tava com expectativa muito alta, eu tava com medo. Porque eu disse, caramba, se o filme ele tiver uma, sabe, um pouquinho a menos assim, vai me deixar decepcionado. Tipo, ah, poxa, eu acho que aquele cabelinho ali poderia ter sido diferente. E eu fiquei tipo, uou. Nossa, o que é isso que eu tô vendo, sabe? E eu lembrei desses outros filmes que eu assisti, que me deram esse soco no estômago. E eu já esqueci a pergunta. Não, um pouco prolixo, né, gente?
Imerso dentro dessa coisa.
Ah, sim, aí imerso. E aí, ok.
Público imerso, vamos lá.
Eu gosto muito de... E esses filmes são filmes que me fizeram pensar.
Sim.
E eu gosto muito de filmes que te faz pensar. E aí quando eu resolvi escrever Imerso, eu como eu falei, eu gosto dessa reação de deixar o público pensar e ficar, tipo, questionando o público, tipo, o que é que você entendeu sobre isso, né? O filme te questionar a respeito disso. E aí teve uma reação de um cara que assistiu o filme, ele disse, eu não entendi teu filme. Aí eu, tá. Aí ele disse, não, é... Assim, eu entendi, eu acho que é o quê? Ele vê pessoas mortas, eu não entendi. Tem umas partes que eu fiquei meio com medo, tal, não sei o que lá. Aí eu, aham. Aí ele disse, não, mas me fala, você quis escrever o quê? Aí eu disse, ah, cada pessoa. Ele disse, não, mas me fala aqui em off, tal. Eu disse, não, cada pessoa tem, se você acha que ele tá vendo pessoas mortas, ok, ele tá vendo pessoas mortas. Aí ele, tá certo. E aí ele disse que chegou em casa, foi almoçar com a esposa, e aí começou a conversar com a esposa, ele mandou uma mensagem pra mim. Eu entendi o teu filme! O teu filme fala sobre isso, meu irmão genial, tal, não sei o que. E eu fico muito feliz quando tem essa reação, sabe? As pessoas têm essas reações a respeito dos filmes.
Maravilhoso. É cinema, né? É, diverte, faz pensar, joga coisa na sua cara. É, cinema é maravilhoso. E aí, gente, pra finalizar, vamos indicar filmes aqui pras pessoas assistirem.
O Balé de Té.
Roubou minha indicação, ia ser essa.
Onde a gente pode encontrar desses filmes?
Então, o Balé de Té eu não tenho como disponibilizar por enquanto, online, porque ele ainda está participando de circuito e festival, e tem festivais que eles exigem que o filme ele não esteja disponível online. Então eu não tenho como. Você pode encontrar o Balé de Té num festival mais próximo de sua residência. Assim espero. É, mas acho que até o final do ano eu já devo estar disponibilizando ele online. Já Imerso, ele está na plataforma do vimeo.com/ederdo. Ele tá completinho lá, é só você acessar vimeo.com/ederdo, que tem mesmo lá, você clica, dá o play, dá um like, comenta, inscreva-se no canal.
Olha aí, assistam, gente, eu recomendo muito.
Recomendo muito também, por favor, de verdade.
Então é isso, todo mundo recomendando os filmes do Éder.
As indicações vão ser essa, pô.
Pois é.
O que é dele, massa.
Bacana.
Ok, então, até a próxima, gente. Vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no ine10exterior.com.br e também através da plataforma Hearthis. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, você pode mandar para podcasts@tvjc.com.br. Muito obrigado, Éder, pela sua paciência, por ter vindo até aqui debater com a gente. Eu espero que você tenha gostado, porque a gente gostou. Pela cara de Elton, eu sei que ele gostou.
Eu amei.
Eu também gostei.
Ah, gente, eu que agradeço. É uma delícia falar sobre cinema e, tipo, falar com... Eu gosto bastante dessa entrevista, que assim é muito natural, e sai falando as coisas, a gente sai rindo. Eu agradeço bastante o convite de vocês, peço desculpa pela demora que me atrasei um pouco.
Nada,
é
isso.
Nada, mas muitíssimo obrigado e estamos aí. Qualquer coisa é só me chamar.
Beleza. Valeu, gente, até a próxima.
Valeu.